Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Chegou a hora de dar uma pancada na mesmice, de dar adeus aos dias de dureza. Chegou o Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você. Tem BMW, iPhone, PlayStation 5, Alexa, notebooks. São mais de 1.200 prêmios. Acesse pancadãodeprêmios.com.br e concorra a uma pancada de prêmios todos os dias.
Começa agora na Jovem Pan.
Bem-vinda, seja bem-vindo ao Pancadão de Prêmios da Pan. A pergunta que eu faço agora pra você é o seguinte: você já se inscreveu? Então corre lá e se inscreva. Pega o seu telefone e é muito fácil, é pancadãodeprêmios.com.br. E agora é hora de saber quem são as sortudas e os sortudos de hoje. Vamos lá? Atenção, valendo agora aqui no meu telefone. Primeiro sortudo do dia, primeira sortuda do dia.
Celso Oliveira Houston, de São José dos Campos, final do telefone 1881, ganhou uma caixa de som Bluetooth. Ricardo de Souza, de Rio Verde, final do telefone 0072, ganhou fones de ouvido da Xiaomi. Ricardo Cipoli, de Guareí, final do telefone 3264, ganhou uma churrasqueira elétrica. Hiroko Ganeko Hanaki, de Porto Feliz, final do telefone 7765, ganhou um aspirador de pó. Wesley Seixas da Cruz, de Itajaí, Santa Catarina, final do telefone 8725, também ganhou um aspirador de pó.
Parabéns a todos os ganhadores. Salva de palmas para vocês. É o seguinte, ó. Se você ainda não fez a sua assinatura, corre lá porque ainda dá tempo de você participar. Dá tempo de você concorrer ao Pancadão de Prêmios da Pan. Sabe por quê? Porque todo dia tem uma pancada de prêmio para você. Então pega o seu telefone agora, atenção, e se inscreva lá, ó. pancadãodeprêmios.com.br. Tem BMW X1 te esperando ainda. Tem Volkswagen Nivus, Volkswagen Virtus, tem churrasqueira elétrica, tem fone, olha, tem smartwatch, tem caixa de som da JBL, tem fone de ouvido Bluetooth, tem fritadeira, tem tudo isso te esperando. O que você tem que fazer? É só se inscrever. pancadãodeprêmios.com.br. Tô torcendo por você e quero falar o seu nome aqui na próxima, tá bom? Então vai lá e assina agora. pancadãodeprêmios.com.br. Valeu!
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Estamos chegando. Tá começando o Camisa 10 desta terça-feira. Dia 16 de março de 2021 e uma terça-feira cheia de dúvidas, né? Será que teremos o jogo do Palmeiras? Acho que não. Minas Gerais já vetou o jogo ir para Minas Gerais. Jogo do Marília também pela Copa do Brasil, que seria em Varginha. Enfim, muita polêmica, muitas coisas para você aqui no Camisa 10. Muito esporte, muita informação. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Chaconzito, Giovanni Chacon, vivemos um momento dramático.
Dramático, de incertezas, né? Dentro e fora dos gramados. E agora parece que um pouco mais certo de que não teremos o futebol mesmo no estado de São Paulo. A dúvida é, será que terá em Minas Gerais também? Porque tudo indica que não. Pelo menos os jogos do Paulistão, por lá, não devem rolar. Rio de Janeiro já voltou atrás, Minas está recuando. E aí, onde acontecem os jogos do Paulistão, se é que irão acontecer?
Vamos ser sinceros. Se tem a paralisação aqui em São Paulo, a gente está vendo que em quase nenhum estado do país vive uma situação confortável. Então, se tem a paralisação, dá para se discutir se deveria ter aqui ou não. Pronto, essa é uma discussão. Agora, se tem, você discute mais ainda se é, é prudente levar para outro estado. Então complica mais ainda a situação. Então, gente, é só ser racional. Se travar por 15 dias até o dia 30, calma, são duas rodadas.
Mas travar tudo. Aí a gente para, tudo, sai mano. Só do futebol e vai para tudo, absolutamente
Chacon,
tudo.
Chacon, para você enxugar de vez, você precisa fechar tudo. Não adianta deixar um pouquinho a torneira aberta. Ou você enxuga tudo, eu venho falando isso desde o início, ou você faz uma coisa séria, né? Seríssima. Você não vê pessoa correndo na Paulista, que hoje de manhã eu estava vindo para cá, um monte de gente correndo na Paulista. Ou você faz uma coisa séria, ou não vai adiantar, gente. Ou a população entende que é necessário fazer algo sério neste momento, mas sério, coisa que a população brasileira, infelizmente, não está acostumada a fazer, né? Ou vai ficar pingando água daquela torneira. Infelizmente, é uma água venenosa, que é a água do Covid.
É melhor você estancar o sangue que está saindo do que fazer aquele curativinho meia boca e deixar lá sempre jorrando sangue pouquinho, pouquinho, mas sempre prejudica. Mas é isso, né? Como no começo lá da pandemia, quando o negócio estava afetando lá na Europa, a gente olhava 900 mortes, 800 mortes na Itália e falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E agora bate 2 mil e a gente está nessa situação aqui no Brasil.
Vamos dar uma olhadinha na nota do Ministério Público de São Paulo, proibindo de vez mesmo a realização de eventos esportivos aqui na cidade de São Paulo. Vamos lá. Isso, mas eu posso ler aqui, né? Então vai estar na tela. Ó. Em reunião realizada nesta segunda-feira entre representantes da Federação Paulista de Futebol e membros do gabinete de crise da Covid-19, o Ministério Público de São Paulo, a instituição reiterou que os altos índices de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado é o maior transmissibilidade, é a maior transmissibilidade das novas variantes do coronavírus. Tá meio picado aqui, né? Exigem para o enfrentamento da pandemia a menor circulação de circulação de pessoas possível. Assim, o Ministério Público, orientado pelos médicos que integram o gabinete de crise, mantém a sua recomendação acatada pelo governo estadual no sentido de suspender jogos de futebol e atividades religiosas de caráter coletivo. Agora, eu tenho dúvidas, Chacon. São todas as atividades, porque a gente está vendo só falar de futebol, né? São todas, é tudo.
Na teoria, sim, né?
Na teoria, sim, mas por que eles só colocam futebol?
E outra... As atividades de futebol, realização de partidas. Porque nessa manhã, São Paulo...
Tá treinando.
São Paulo treinou normalmente na manhã de hoje.
Eu acho normal. A gente não tá vindo trabalhar?
Sim.
As pessoas não estão indo trabalhar?
Agora teve mais restrição, mas na teoria, sim.
Mas tem muita gente
sim.
indo trabalhar
sim,
ainda.
Sim.
Você dentro ali, se você paralisar tudo, é um problema sério. Se você continuar indo, fazendo aquele ritual, indo pro CT... com todos os cuidados necessários, ninguém entrando, você pelo menos não faz com que os jogadores percam esse tempo, né? Então, eu acho que... o Mesquita falou um negócio que é verdade. A atividade de jornalista é fundamental.
Né? Para passar as informações, né?
Isso. A nota da Federação Paulista vamos ver o tamanho da nota da Federação Paulista.
Também se manifestou, né?
Eu não vou conseguir nunca enxergar aqui. Agora então, sim, ó. Chaconzinho, você enxerga melhor que eu ali, Chacon?
Vamos lá. A Federação Paulista de Futebol comunica que se reuniu na segunda-feira, pela manhã, com o governo do Estado de São Paulo e à noite com o Ministério Público Estadual para tratar da paralisação do esporte na fase emergencial. Nos dois encontros, a Federação apresentou um estudo e uma proposta baseada em critérios médicos e científicos que embasavam o pedido de liberação parcial do futebol neste período, com menos jogos, menos pessoas envolvidas, testes antes e depois de cada partida. E uma, entre aspas, bolha de segurança para atletas e comissões técnicas. Para conhecimento público, listamos abaixo os seguintes argumentos. Aí vem uma série de argumentos aí
outra
da Federação
coisa.
Paulista.
Já não... Por que os caras não pensaram nessa história de bolha? Como fez a NBA?
Mas aí eu vou discordar de você, Falso, porque a NBA é um campeonato só e quando foi feito a bolha, né, hoje você tem o translado para as cidades, é um campeonato que foi reduzido. Foi reduzido para a realização do NBA's Back lá no momento. Então dava para você fazer a boa. Aqui a gente tem Campeonato Paulista misturado com Libertadores, o Santos já viajou para Venezuela e daqui a pouco já entra a Copa do Brasil, que o Corinthians joga no meio de semana, daqui a pouco já começa o Brasil. São vários torneios, não tem como você fazer a bolha. Esse é o problema. Se você reduz o campeonato antes de começar outro, aí já era, aí pode ser. Mas um ano inteiro que vai ser os jogos de futebol, não tem como você colocar o pessoal na bolha. Tem que ter multa para quem é pego em resort, para quem é pego em festinha e não sei o quê.
A bagunça começou lá no início. A bagunça foi lá do início, entendeu? Quando a gente poderia reorganizar os campeonatos. Isso eu acho que foi... por exemplo, o Campeonato Paulista. Eu adoro o Campeonato Paulista. Tem pessoas que não gostam, eu gosto do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, esse ano, eu não ligaria de abrir mão do Campeonato Paulista. Só que deveriam ter encerrado todos os campeonatos ano passado. Ah, mas como encerrar? Como o Campeonato Europeu fez, né? Criando novas fórmulas, novo formato.
Champions em um jogo só.
É óbvio, é um ano atípico. São dois anos atípicos ali, né? São 2020 e 2021. O 2021 também será um ano atípico. Então, deveriam ter pensado nisso. Meio-dia e 13. O que foi, Kaique?
Vamos falar do Santos?
Vamos falar do Peixe.
Porque o Santos joga hoje, já está na Venezuela. É uma viagem longa, hein, senhor Diogo Mesquita? Na Venezuela, pelo menos, o futebol ainda não parou também. O Santos joga hoje pela Libertadores, buscando a vaga na próxima fase. Fala, Diogo Mesquita.
Fala, Chacon. Fala, Fausto. É isso aí. O Santos já está lá na Venezuela, treina normalmente para essa partida de hoje à noite. Partida de volta, válida pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. A gente lembra que na ida, o Santos contra o Deportivo Lara aqui na Vila Belmiro deu vitória do Peixe, 2-1. Por isso, o Santos, lá na Venezuela, joga por um empate. O treinador Ariel Rolan terá desfalques importantes para essa partida. O Marinho, ele ainda corre atrás do seu preparo físico. Ele que estava com o Covid, já se recuperou, já treina no CT Rei Pelé, mas por não estar ainda com o preparamento físico ideal, ele nem foi viajar junto com a equipe. O Caio Jorge, ele tem uma lesão de grau 2 na coxa, também está fora, foi vetado, nem viajou com a equipe, segue treinando no CT Rei Pelé. Mas o principal jogador do Peixe, que joga em casa, joga na Venezuela, é o Soteldo. O atacante, o baixinho Soteldo, foi homenageado lá na Venezuela, ganhou uma placa do Santos, isso pelos 100 jogos completados com a camisa do Peixe. Ele falou sobre essa partida complicada que o Santos terá na noite de hoje, vamos ouvi-lo.
Já a gente vai ouvir...
Então, daqui a pouquinho, a gente escuta o atacante do Santos, que joga pela primeira vez como um grande craque da equipe do Santos e jogando em casa. O Soteldo joga na Venezuela, ele é o craque também da seleção venezuelana. Lógico que acaba sendo um pouco prejudicado também pela Covid. Diz que não vai poder encontrar seus familiares durante esse período, mas vai enfrentar a equipe do Deportivo Lara jogando em casa. Agora sim, vamos escutar o Soteldo.
Soteldo não está disponível. Soteldo
não
está
querendo aparecer.
Ele está querendo aparecer, o Soteldo.
Agora vai.
Não, a gente tem que jogar como sempre vem jogando, né? Ali na Vila foi um jogo difícil, porque eles se colocaram um pouco atrás. E não, a gente tem que ter tranquilidade. Era o primeiro jogo do técnico novo, do Oran. E acho que a gente agora vai afrontar esse jogo muito melhor.
A gente espera que hoje à noite o Soteldo apareça, né? O Santos depende bastante dele, já que não vai ter o Marinho e também não vai ter o Caio Jorge.
Esse é o futebol raiz. Os caras do barrancão lá, entendeu?
Tinha uma paredona atrás.
Me fez lembrar aqueles campos que hoje, infelizmente, em São Paulo tem poucos, né? No interior ainda a gente vê alguns campos do lado do barrancão, enfim.
A bola não sai ali, né?
A bola não sai, exatamente.
Aí vamos ver o Santos, que se avançar por essa fase, terá a terceira e decisiva preliminar da Copa Libertadores da América antes de entrar na fase de grupos. Enfrentaria ou o Universidad do Chile ou o San Lorenzo. As duas equipes empataram em 1-1 no jogo de ida e hoje e amanhã decidem na Argentina essa classificação, quem passaria, enfrentaria ou o Santos ou o Deportivo Lara. O Peixe entra em campo hoje, a gente chama agora a escalação do time do Santos, com alguns desfalques, como a gente já falou, Ariel Roland não está com seu time completo, mas vai com o Santos reforçado em relação às outras equipes. O João Paulo, ele vai no gol, Pará volta na lateral direita, na zaga o Kaique e o Luan Pérez e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, Sandri e Soteldo. No ataque, o menino Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Essa equipe do Santos que busca pelo menos um empate e a classificação para a terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América.
E para hoje, meu caro Diogo Mesquitas, você que é especialista em Santos, quanto você aposta o placar?
Olha, Chacon, o Santos vem melhorando de rendimento. A primeira vitória na temporada, inclusive, foi no jogo de ida pela Copa Libertadores da América contra o Deportivo Lara. Acho que agora o Santos já se encaixa melhor e não vejo nenhuma grande dificuldade para o Peixe passar de fase. Acredito até numa vitória do Santos 2-0, 2-1, placar para o Santos na noite de hoje.
E para você, Fausto?
Que explicação essa do Mesquita pra falar que vai vencer. 3-0, Peixe.
Eu também tô nessa. 3-0 com o show do menino Ângelo.
E quem que diria,
eu acho que não dura muito tempo. 2 anos, 3 anos aqui no futebol brasileiro, não. Já vai pra Europa.
O Santos não tem problema com isso.
Olha,
depois revela outro.
Chacon, falando sobre o Ângelo, parece que o Klopp monitora ele há muito tempo e o Liverpool pode ser o destino dele.
Tá pouco.
Mas é bom jogador. Mas quem diria, hein, que pro Santos muito. Hoje o Pará seria um grande reforço, hein?
Mas um jogador. Mas joga bem. Bem.
Ele não é nenhum fenômeno de jogador, mas ele é um jogador extremamente vitorioso. E isso pesa, cara.
E além disso, pra essa meninada, ele é uma grande referência lá.
Experiente.
Mas os caras sabem que não é nenhum fenômeno. Isso acontece também. O cara não é nenhum fenômeno, não é? Mas é um cara vitorioso. E isso pesa muito. Valeu, Mesquita. Um
grande abraço, gente.
Meio-dia e 19.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você. Pancadão.
Camisa 10.
E Uni Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
Jovem Pan News.
Aliado de Dória, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, é o novo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O tucano venceu Major Meca, do PSL, Carlos Giannazzi, do PSOL, e Sérgio Vitor do Novo. Com o apoio do PT, o Pinhatari teve 65 votos e mantém o PSDB no comando da casa por mais 2 anos, ao suceder Cauê Macris. Questionado sobre a denúncia de assédio contra o deputado Fernando Cury, flagrado passando a mão no seio da colega Isa Pena, Pinhatari não quis entrar em polêmica.
Não, eu não posso emitir opinião sobre o que o Conselho de Ética... Eu não sou do Conselho de Ética. E a partir do momento que eu vou pautar, eu não quero emitir minha opinião sobre um projeto que eu tenho que pautar e votar no plenário.
O tucano disse que a prioridade é dar celeridade à votação da proposta que autoriza a compra de vacinas pelo Estado e o auxílio conhecido como Bolsa Trabalho, voltado a desempregados na pandemia.
Nós temos 3 ou 4 projetos na casa que fala sobre autorização ao governo de São Paulo para comprar vacinas, porque eu acho que essa é a saída para a nossa pandemia. Então, esses projetos serão compilados e será um projeto da casa. E segundo, é um projeto do governo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é onde nós podemos dar uma bolsa cidadão até R$ 450 para aproximadamente 100 mil pessoas.
Durante toda a sessão, manifestantes protestaram do lado de fora da Alesp contra o governo João Dória. Eles reclamavam, sobretudo, das restrições e do aumento do ICMS. Após a votação, o grupo se reuniu nas imediações da Casa do Governador, no Jardim Europa, bairro Nobre da Zona Oeste de São Paulo. Aos gritos, a multidão pedia a renúncia de Dória. A diretora artística, Ximena Araia, disse que se sente prejudicada com as novas restrições.
A área de eventos, por exemplo, está há um ano parada. Eu sou da área cultural, sou dubladora, atriz, teatro, estou com 3 produções paradas há um ano. Então são pessoas não só de São Paulo, do litoral, que vêm aqui se manifestar para que sejamos ouvidas como trabalhadoras que pagam impostos, que sustenta toda essa aparelhagem.
O ato foi acompanhado pela Polícia Militar, que formou uma barreira para impedir a aproximação dos manifestantes à residência. O protesto terminou sem incidentes.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Do secretário de saúde. E tem um horário, tem um voo marcado para as 15 horas de hoje. Os jogadores seguem concentrados, assim como os jogadores da equipe do Palmeiras. O voo previsto do Verdão também é para a tarde desta terça-feira. E até 30, 40 minutos atrás, as equipes não haviam sido notificadas sobre a realização desse jogo, como vai acontecer, é tudo muito incerto e a federação trabalha nos bastidores. A segunda informação é que a FPF, a principal entidade responsável pelo futebol aqui de São Paulo, analisa Mato Grosso do Sul como uma possibilidade para levar as partidas, né, já que o estado se prontificou, né, se colocou à disposição para receber os jogos do Paulistão. Então a federação acaba considerando Mato Grosso do Sul como uma possibilidade. O Palmeiras, que ainda está com seus jogadores reservas, a garotada das categorias de base, já que 10, 11 atletas, né, aqueles considerados titulares, viajaram, foram curtir o merecido descanso. O Verdão, que levantou 3 taças na última temporada e deu esse descanso a mais, né, para os atletas nesse comecinho de temporada 2021. E o Verdão não para, é jogo aqui, é jogo ali, é competição aqui, competição cá. E o João Martins vai se virar aí com os reservas mais uma vez. É claro que são jogadores de muita qualidade, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, né? Você pega o time reserva do Palmeiras, o próprio Vinícius Silvestre no gol, que é um baita goleiro, e outros tantos jogadores, Benjamin Kusevich, Alain Periur, né? Não faltam nomes nessa equipe do Palmeiras. E fica essa indefinição, vai ter jogo, não vai ter jogo, por enquanto a gente não sabe. Palmeiras e São Bento de Sorocaba, amanhã às 19 horas, seria em Minas, agora a gente não sabe, né? Com esse anúncio, né, do secretário de saúde lá de Minas, a gente vai aguardar mais informações. Os clubes vão se reunir com a Federação Paulista de Futebol e nas próximas horas saberemos o que vai acontecer com o futebol aqui de São Paulo, meu caro Fausto Favara e Giovanni Chacon.
Muito obrigado, viu, Pedro? O problema é a bagunça, esse é o problema, virar bagunça, sabe? Jogo ser cancelado, a gente viu o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro no ano passado, São Paulo e Goiás. Eu estava transmitindo esse jogo. Foi cancelado 2 minutos antes do início da partida.
Verdade.
Então, o que não pode acontecer é a bagunça. Afinal, a gente tá lidando com profissionais, né? Os caras saem de casa para trabalhar.
Se então, deslocam também, se expõem nessa parte de se deslocar.
O que Pedro tá falando?
Bola rolar.
Pedro, repete, por gentileza.
Repete, por favor, Pedro.
Você citava alguns exemplos, né, aqui do Brasil. Eu falei daquele Palmeiras e Flamengo, né, que o jogo foi confirmado 10 minutos antes da bola rolar.
Também. Isso aí. Verdade.
Obrigado, Pedro.
Valeu, Pedro.
Tamo junto, valeu.
Não vai pra praia, hein, que não pode, hein, cara. Fica esperto. Não. Fala, Sérgio.
Bom, vamos falar agora com o Bruno Prado. Bruno Pede, vem aí. Vamos lá, Bruno Prado, então, aqui na Jovem Pan.
Ah, a vinheta chamou o Bruno Prado. Bruno, vamos lá, Bruno. Bruno Pédia, fala, Bruno.
Então, falar de Champions League é uma semana, né? Como o Márcio já passou as informações, os jogos que vão rolar. Mas falar da Champions nos anos mais recentes, porque a essência da Liga, da antiga Copa dos Campeões da Europa, né? Que virou Liga dos Campeões, ela era uma competição que reunia os campeões nacionais, né? Tanto que temos vários campeões aí, Steaua Bucareste da Romênia, Celtic da Escócia e alguns de países que hoje não têm a menor chance de ganhar. Mas nos últimos anos, com o futebol mais rico, com muito dinheiro entrando, assim como acontece na Libertadores, por exemplo, ficou só Brasil e Argentina, houve uma elitização, né? Os principais países, as principais ligas, hoje dominam amplamente a Champions e praticamente não tem espaço para uma outra equipe, né, de uma outra liga. O último campeão de Champions League fora das quatro principais ligas da Europa foi o Porto em 2004, né? O Porto numa final contra o Mônaco foi o último campeão fora de Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha, e depois a Liga dos Campeões virou uma coisa só desses países, ou seja, uma competição de elite, não uma competição só dos campeões europeus já há muito tempo. Desde 2005, ou seja, depois desse título do Porto, o único finalista fora das quatro principais ligas foi o Paris Saint-Germain em 2020, que é uma exceção porque é um time muito rico, é um time que tem o investimento de um país, que é o Qatar. E os títulos da Champions ficaram divididos, o PSG perdeu a final, então os títulos ficaram com Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha. A Espanha teve um domínio com 8 títulos nesse tempo, 4 do Real Madrid, 4 do Barcelona, foram times dominantes que agora já não são da mesma maneira e abriu um pouquinho de espaço para os outros. A Inglaterra ganhou 4 vezes nesse período, de 2005 para cá, Itália 2 e Alemanha 2, as duas com o Bayern de Munique, que é de fato o alemão que briga para valer. E em finais também, só o Paris Saint-Germain, como eu falei, conseguiu chegar, que é uma exceção pelo dinheiro que tem. A Inglaterra teve 11 finalistas nesses de 2005 para cá, a Espanha 10, Itália e Alemanha 5 e só o Paris Saint-Germain da França, que é o único aí de fora das quatro ligas que consegue brigar por alguma coisa. Hoje tem um campeão de Champions de Portugal, da Holanda, o Ajax tem títulos na década de 70, até
são
na
quatro,
década de,
né,
90. Acho que são 4 no total, acho que foram 3 na década de 70 e 1 em 95, né, com o time do Van Gaal. Hoje é impossível para um português ou para um holandês ganhar uma Champions League.
Eu gostaria tanto de ver a Itália mais forte. Eu sempre gostei muito do campeonato italiano.
Está se reformulando, está se reformulando.
É, tem a Juventus Turim, tem o Milan, tem a Inter
nessa temporada.
Mas assim, eu queria ver forte mesmo, sabe? Forte, brigando, Bruno. É,
já foi pior do que está.
Já está dando uma melhorada. Bem, legal,
melhorou. A Inter está com investimento, vai ser campeã, vai quebrar a hegemonia da Juventus. Atalanta tem um ótimo time, né? Não para ser campeão da Champions.
Milan ainda está em construção, tá. Não é para ganhar título ainda, mas...
está dando sinais de que pode voltar.
É, né? Na próxima temporada já pode fazer um barulho maior, sim, na outra já deve lutar pelo título.
Sim, liderou esse ano bastante, dá sinais que tá tentando ressuscitar o Milan.
Tomara, boa, tomara. Boa. Valeu, Brunão.
Valeu, Bruno.
Muito bem, nós vamos falar do Coringão agora?
Vamos falar do Corinthians. Corinthians que talvez nesses times todos aí de São Paulo tenha sido que mais sofreu na questão da pandemia do coronavírus, né? Mas também muito por irresponsabilidade. E também tem tá rolando uma bagunça nesse momento lá no Corinthians. E o Kaique Silva está aqui para falar conosco, meu caro Fausto Favara. Vai lá, Kaique, as informações do Corinthians aqui.
Muito boa tarde, Giovanni Chacon. Boa tarde, Fausto Favara. Ouvintes, tarde, internautas, Kaique, ligados na Jovem Pan. Time do Corinthians que está naquele bolo dos clubes paulistas na indefinição se o campeonato continua, se o campeonato se encerra. Mas pela Copa do Brasil, o time do Corinthians viajou até Salgueiro, Fausto Favara e Giovanni Chacon. E para o nosso lamento, a torcida do Corinthians promoveu aglomeração, a torcida do Corinthians presente na cidade, lá em Pernambuco, infelizmente promoveu aglomeração em torno do ônibus do Corinthians. A gente até tem essas imagens para poder ilustrar para você que nos acompanha com imagens, o ônibus do Corinthians chegando e aí a torcida em volta do ônibus fazendo uma festa danada. Time do Corinthians que conta com o retorno de jogadores que voltam após Covid-19. Entre os principais jogadores, é claro, como sempre, os laterais, Fábio Santos e também o Fagner, que são as referências nas laterais ali na defesa do time do Corinthians.